Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rafael Maeda e hoje estou gravando meu terceiro podcast sobre o livro Originais, de Adam Grant. É um livro razoavelmente pequeno e também não muito antigo, né? Foi lançado há pouco tempo, no começo do ano de 2016. É um livro que tem mais ou menos 240 páginas e ele fala sobre criatividade, como os inconformistas mudam o mundo, segundo traz o seu subtítulo. É um tipo de livro que eu gostei muito e eu gosto muito. Posso dizer tranquilamente que está entre os melhores livros que eu li no ano de 2018. O autor gosta de quebrar muitos paradigmas. É basicamente isso no que diz respeito à criatividade. Então ele traz vários estudos e exemplos para fornecer insights e quebrar paradigmas e destruir estereótipos que a sociedade tem de empreendedores de sucesso, pessoas criativas e tudo mais. E isso torna o livro bem assim interessante, cheio de... O autor ele é muito conciso na maneira como ele constrói e desenvolve tudo isso. Ele explica bem assim o que ele acha, deixa bem claro, fundamenta através de uma pesquisa e vários exemplos e deixa a parte para outra coisa. Tudo isso girando em torno de criatividade, como o que ele chama de pessoas originais acabam fazendo a diferença no mundo. Então é um livro muito legal e vale a pena de ser lido. Bom pessoal, tendo então já feito aí uma introdução do livro, com o livro em mãos, vamos analisar um pouco do que ele fala. O livro divide-se em 8 capítulos, na qual o autor em cada um deles divide em algumas sessões para estar defendendo, levantando alguma ideia em torno da ideia principal do capítulo. E o primeiro deles trata-se dos conceitos básicos do que ele chama de originalidade, chama-se destruição criativa. Traz como subtítulo o arriscado negócio de nadar contra a corrente. E aqui ele já fala algumas coisas bem legais. A primeira delas é das consequências de padrão de vida, de hábitos que levam as pessoas a serem originais. E como identificá-las. E aqui a gente tem uma pesquisa feita com mais de 300 mil funcionários, na qual observa-se que aqueles que utilizavam os navegadores Chrome e o Firefox tinham um desempenho muito melhor no trabalho do que aquelas pessoas que utilizavam o Safari e o Internet Explorer. Tudo isso por uma questão de aceitar o padrão. Acontece que o Safari e o Explorer, nos computadores pesquisados, na qual a pesquisa foi feita, são browsers padrões. Enquanto que para você utilizar o Firefox e o Chrome, você tem que instalar no computador, no sistema operacional, fazer toda uma adaptação dentro da empresa para poder utilizar. Ou seja, os navegadores em si, eles não trazem nenhum resultado de questão de produtividade ou acessibilidade. Mas o fato das pessoas terem que instalar um navegador já mostra ali uma pequena diferenciação que você acaba resultando nessa discrepância que a pesquisa afirma, na qual as pessoas são mais produtivas. Tudo isso porque esses funcionários não quiseram aceitar os padrões das empresas e, como consequência, pode-se dizer que eram pessoas que não se limitam simplesmente a seguir um script na ligação de venda e procedimentos da empresa. Eles buscam sempre procurar novas maneiras de vender e resolver os seus problemas. E aí que você tem uma discrepância observada por uma pequena ali, atestada, né, por uma pequena variação de comportamento que se revelou no uso dos navegadores. Bom, e ainda nessa questão de aceitar padrões e tudo mais, o autor traz mais uma pesquisa que foi feita durante a campanha presidencial americana dos anos 2000, para mostrar o quanto que a inércia social para você não ser original, seguir ali, aceitar os padrões, seguir o status quo, é muito grande. E para isso, foi observado que quando você tem, dependente da ideologia política, quando um candidato parece fadado a vencer, a sua aceitação social aumenta muito. As pessoas passam a gostar muito mais desse candidato. Tudo isso porque é como se essa situação funcionasse como um analgésico emocional. Afinal, por que você vai ter que votar num outro candidato se todo mundo já está aceitando aquele? Então é muito assim, um processo muito menos estafante, em sentido de você ficar tomando a sua decisão, aceitar aquilo que é padrão, né? Afinal, deve ser assim se todo mundo pensa assim, do que você se desgastar, estar sujeito a uma rejeição social, a ponto de investigar sobre opções melhores do que votar simplesmente naquele candidato. Então isso daí é uma outra insight que ele traz também, mostrando quanto que as pessoas elas são favoráveis e influenciáveis a seguir a esse status quo. Isso num contexto todo político. Bom, galera, aí ele segue para uma segunda sessão desse mesmo capítulo, na qual ele fala que crianças prodígios raramente mudam o mundo. E eu não vou falar muito disso, mas basicamente o que acontece é que na infância dessas pessoas você tem muito o fomento por uma prática que leva à perfeição, mas não ao novo, e como isso acaba afetando depois o seu desempenho social e profissional. E, inclusive, ele fala que não é por questões de traquejo social, né, que entende-se que pessoas com inteligência avançada tenham dificuldades sociais e tudo mais. Não, ele quebra esse mito através de uma outra pesquisa lá, e ele fala muito nessa questão de você não se adaptar em criar coisas novas. E daqui ele parte, então, para uma outra questão, que é quando a motivação chega a uma certa altura e você passa a valorizar muito a realização, você começa a ter muito medo do fracasso. E como que isso quase que afetou drasticamente figuras e descobertas históricas de extrema importância para nós, como por exemplo a liderança de Martin Luther King, que quase ele abandonou o cargo por questão de medo do fracasso, o próprio Michelangelo, que quase não pintou o teto da Capela Sistina, a publicação do heliocentrismo por Nicolau Copérnico e tudo mais. Isso é bem legal. E daí, por fim, ele chega então à última sessão, que eu acho mais interessante, para quebrar com toda certeza o mito de que a originalidade exige assumir riscos extremos, né? Quando a gente gosta de falar de empreendedorismo, cases pessoais de sucesso, realizações, a gente parece que sempre ouve falar de pessoas que largaram tudo da vida para mudar de trabalho, largaram a faculdade, tiveram que mudar de país e tudo mais. E daí ele já começa aqui falando da definição da palavra empreendedor, né? O termo empreendedor foi cunhado por um economista e significa literalmente aquela pessoa que assume riscos. Mas pesquisas indicam que empreendedores não gostam de correr riscos. Muito pelo contrário, eles têm uma aversão maior do que a comum em correr riscos. E daí ele traz uma análise profunda de diversas pessoas, empresários bem-sucedidas, que mostrando que eles não correram riscos quando começaram a empreender o seu negócio. Como exemplo disso, a gente pode falar do Nike, que começou a vender o tênis de corrida no porta-malas do seu carro em 64 e continuou trabalhando até 69 como contador antes de começar o seu negócio. Fala de Steve Wozniak, que começou, que ainda permaneceu trabalhando como engenheiro da HP, do próprio Larry Page e Sergey Brin, que quando eles começaram o Google, ele estava muito preocupado com as pós-graduações. O próprio Brian May, né, guitarrista, que estava no meio de um doutorado em astrofísica quando começou a tocar guitarra. E esse capítulo eu acho sensacional. Ele com certeza quebra um paradigma muito forte no que a gente imagina de empreendedores. E daí ele traz então essa mensagem final, falando de que os empreendedores, quando eles vão empreender, ter uma realização, é como se fosse uma carteira de ações. Eles meio que fazem uma gestão de seus riscos. Para você dar de cara num negócio, num empreender, você precisa ter muita segurança numa outra área da sua vida, sentir-se seguro. E por fim, ele fecha com uma pesquisa falando que os empreendedores que apostaram tudo no seu negócio, tiveram que largar, o quanto que isso não afetou o fato de eles terem essa segurança na vida deles. E as empresas e negócios dessas pessoas que largaram de tudo fracassaram numa porcentagem muito maior do que aquelas, igual esses casos que eu disse, que continuaram ali mantendo um pouco da sua vida para manter aquela zona de segurança, o que pro autor faz todo sentido. Afinal, se você mantém uma zona de segurança, você consegue apostar mais e se sentir mais à vontade com o seu negócio. Bom, gente, então assim a gente parte pro segundo capítulo, chamado de Inventores Cegos e Investidores Caolhos. É um capítulo que fala sobre geração de ideias. E ele tem esse nome porque já de cara ele nos apresenta o quanto, num processo criativo, é difícil você selecionar as ideias boas. Eu acredito que é de senso comum você achar que as ideias boas que estouram têm assim, um processo de criação com muita raridade e preciosidade. Mas na verdade o que a gente precisa é selecionar melhores ideias. E para ilustrar isso, ele fala do Segway, que o autor chama de falso positivo, porque foi alardeado com muito sucesso, foi uma criação que teve um enorme impacto no sentido de inovação e tecnologia, enquanto que na verdade foi um fiasco, né, nas vendas, né? Hoje os seguranças utilizam em tudo, mas eu acho que com relação ao que era esperado, foi um fiasco. E ele fala de uma série de TV chamada Seinfeld, que era um falso negativo, que esperava um fracasso total, e na verdade acabou estourando. E daí que ele traz outros exemplos de mostrando quanto que as ideias são mal selecionadas. E relacionando a isso, a questão de você ter uma expectativa de um sucesso muito grande do Segway, ele parte para uma outra ideia de que a gente é muito... Nós somos... todas as pessoas são péssimas, no sentido de ser super confiante quando julga a si mesmo. Então, quando você tem uma ideia, a tendência de você achar ela muito boa é muito maior do que qualquer outra pessoa. Por quê? Quando a gente concebe uma ideia, a gente está sempre próximo demais dos nossos próprios gostos. E daí a gente vai ter uma tendência do que os psicólogos chamam de tendência de confirmação. Ou seja, nós vamos nos concentrar nos pontos fortes das nossas ideias e ignorar ou minimizar as nossas limitações. E ele fala, inclusive, que até os próprios gênios têm uma dificuldade enorme de reconhecer quando tem nas mãos um grande êxito, por causa dessa implicação em a gente não ser bom em avaliar nossas próprias ideias. Tá, e daí em meio a diversos insights e quebras de paradigmas no que diz respeito a ideias e avaliação e seleção delas, eu vou trazer aqui para vocês dois insights que achei bem legal no que diz respeito a como gerar melhores ideias. A primeira sessão chama-se Beijando Sapos. O autor fala claramente que a chance de você produzir uma ideia influente ou bem-sucedida é diretamente proporcional ao número total de ideias. Para você ter uma ideia, por exemplo, Picasso, se você avaliar toda a obra de Picasso, você pode incluir mais de 1.800 pinturas, 1.200 esculturas, 2.800 peças de cerâmica, 12 mil desenhos e tudo mais. Tudo isso para você ter alguns poucos quadros e obras que a gente conhece hoje do autor. E daí ele fala aqui que realizou-se um estudo sobre 15 mil composições clássicas e mostrou que quanto mais obras um compositor escrevia em um período de 5 anos, maior sua chance de criar um sucesso. Ou seja, para você ter ideias boas, você precisa gerar muitas ideias, produzir um volume enorme de trabalho. Essa é a ideia principal dele. Beleza, tem um outro ponto que é muito legal que o autor fala sobre você ter mais ideias, é com relação à sua bagagem de experiências. Um estudo feito com vencedores de prêmio Nobel entre 1901 e 2005 comparou esses vencedores de prêmio Nobel com cientistas regulares que estavam nesse mesmo nível de pesquisa, e eles verificaram que os cientistas vencedores de prêmio Nobel tinham muito mais hobbies artísticos do que com relação aos comuns, né, aos cientistas comuns que não ganharam. Por exemplo, se você pegar o hobby de tocar um instrumento, compor, reger, era muito mais comum você encontrar duas vezes mais vencedores de prêmio Nobel esse hobby do que num cientista comum. Fazer artes cênicas, atuação amadora, é 22 vezes maior. Tudo isso por uma questão do que o autor chama aqui de bagagem, né? É uma bagagem de experiência, uma combinação ampla e profunda que pode ser fundamental para o processo criativo. E tem um exemplo que é bem legal para você ter uma ideia e validar esse ponto, que ele conta aqui um caso de Galileu Galilei, que quando ele estava observando as luas, ele foi o primeiro astrônomo a observar que em algumas determinadas zonas de luz, ele conseguiu mapear algumas montanhas, através das sombras de luz que ele estava conseguindo ver. Acontece que muitos astrônomos na época já tinham visto, já tinham passado por essa mesma experiência que ele. Mas só ele reparou que aquilo seria algumas irregularidades no terreno da lua, visto que ele usava uma técnica que era muito semelhante à imagem que ele estava conseguindo tirar do telescópio na pintura, que é uma técnica de sombreamento. Então, aqui é só para pegar um pequeno ponto de quanto que essa bagagem em áreas diferentes, você manter algum hobby artístico ou conhecer uma outra área, ter uma outra área do conhecimento, pode favorecer quando você for criar e ter ideias, abrir a sua mente. Bom, gente, daí o segundo capítulo vai falar mais algumas ideias, fornecer mais uns insights, principalmente no que diz respeito à seleção de ideias, ou quanto que você é inflexível em ficar mudando as ideias ou avaliar as ideias de outras pessoas, mas eu não vou falar muito aqui. Só para dizer mesmo que o autor traz essa visão nesse capítulo, é legal que ele aborda até um pouco do lado assim, investidor, quando você saber, por exemplo, que o empreendedor vai ter sucesso, ele vai lutar pela causa que o produto dele visa defender, ou que aquilo não é mais uma questão assim, emocional, sem fundamento, como realmente está avaliando as ideias que vão ter sucesso. Mas o segundo capítulo é isso, acho que eu forneci as principais ideias, e agora a gente parte para o terceiro capítulo. Tá, antes da gente começar a falar já do nosso terceiro capítulo, eu queria fazer uma pausa para falar do que o autor chama de ações de impacto. É um anexo que ele coloca no final do livro, trazendo um resumo de ações ou hábitos que você pode manter para aplicar um pouco do que ele está falando em questão de processo criativo. Ele não traz um resumo de todos os insights do livro, mas assim um manual mais prático para você ler o livro e tentar implementar essas ideias. E como a gente já falou de dois capítulos, eu vou falar do manual prático das ações de impacto que diz respeito a esses dois capítulos. O primeiro deles vem com relação ao primeiro capítulo, que é questione o saber convencional. Aqui fala-se, né? Quando você leva em conta que as regras e sistemas foram criados por pessoas, fica claro que eles não são inquestionáveis. E nesse momento você passa a considerar formas de aprimorá-los. Essa é a ideia principal do que a gente leu no primeiro capítulo e vai bem naquele sentido dos funcionários que utilizaram, buscaram novos browsers para estar navegando na internet e o quanto que isso não pode refletir em uma nova postura, uma postura mais original. Outra ação de impacto do primeiro capítulo: equilibre seu portfólio de risco. Quando decidir correr risco em determinada área, compense-o sendo mais cauteloso do que o normal em outra dimensão da sua vida. É aquilo também de que o empreendedor não gosta de assumir risco. E a gente viu que em diversos casos que essa questão de você largar uma vida para seguir um suposto sucesso é um mito. Com relação ao segundo capítulo, a gente tem ações de impacto bem legais no que diz respeito à geração de ideias. A primeira delas, foi bem falado, triplique o número de ideias que você tem. A gente sabe que a melhor forma de fortalecer a sua originalidade e ter boas ideias é produzir mais ideias. Outro ponto, mergulhe em uma nova área de saber. Novamente, a bagagem cultural é o quanto que você expandir o seu repertório criativo não te favorece no processo criativo, né? E isso vale desde se aprender hobbies artísticos, aprofundar numa área de conhecimento totalmente diferente da que você tem, cargos que exigem novos tipos de conhecimento, aprender uma cultura diferente, viajar e tudo mais. E por fim, o último ponto, obtenha mais feedbacks dos colegas. Isso vem de encontro com relação ao quanto a gente tem uma dificuldade enorme de estar julgando as próprias ideias. E aqui, essa ação de impacto, ela traz uma atenção para você não buscar feedback de colegas que são superiores ou inferiores, porque eles podem ter outros motivos que possam estar enviesando a opinião deles ou não estar sabendo avaliar o quanto bom é a sua ideia. Então peça feedbacks de colegas e tente sempre aqueles que compartilham mais da sua rotina e estão no mesmo nível que você. Essas são as ações de impacto desses dois capítulos. À medida que a gente for avançando os capítulos, eu vou trazendo esse resumo de cada uma delas que estão no final do livro. Beleza? Agora partiu o capítulo 3. Bom, gente, o terceiro capítulo do livro chama-se No Limbo e vai nos falar como nós dizemos as verdades aos poderosos. Ele traz como protagonista uma analista da CIA chamada Carmen Medina, que por algumas questões pessoais teve seu cargo rebaixado dentro da CIA e ela queria melhorar de carreira. E daí ela teve uma série de problemas, né? Esse capítulo vai retratando essa ascensão dela, desde o momento que ela ia apresentar alguma ideia aos seus superiores, ou quando ela era contrária ao status quo da organização em alguma coisa, e como ela poderia reagir a isso, até mesmo questões de preconceito pelo fato dela ser mulher. Nesse capítulo, diante de vários insights, eu vou focar mais nessa questão de apresentação de ideias, como a gente pode melhorar isso, e porque isso vem também no sentido, desde o que a gente já vem falando, né, do processo criativo, de geração de ideias, e eu acredito que essa seja a mensagem principal desse capítulo. Bom, e pra gente começar falando disso, vamos falar do que o autor chama de você ter poder e não ter status. O que acontece, gente? Quando você vai criticar algum sistema, ou você vai levantar uma nova ideia que desafia o status quo, é preciso que você encontre dentro do sistema. É preciso que as pessoas encontrem você, te vejam como um elemento totalmente interno e encontrem, vejam qual que foi o trabalho que levou a você estar tomando aquela decisão por ela. O que aconteceu com a Carmen Medina foi o contrário. Ela, pelo próprio trabalho, acabou passando uns anos no exterior e isso diminuiu muito o status dela. Ela não teve a oportunidade de um trabalho ali presente, tá provando seu valor para os colegas e isso acabou tirando todo o crédito dela. E daí que as pessoas acabaram menosprezando. Então isso é muito importante. Eu acho que isso é totalmente atrelado a você gerar autoridade no seu ambiente de trabalho. E aí tá uma questão fundamental toda vez que você vai apresentar uma ideia ou tentar ser original. Outro ponto que é falado, que estranhamento é algo que é muito divergente do que você está habituado a ver, gera uma certa insegurança. Por exemplo, a gente gosta muito mais das nossas fotos dos nossos amigos de frente e gosta mais das nossas fotos de frente pro espelho. Por quê? Você é acostumado a ver seus amigos de frente e você é acostumado a se ver de maneira refletida, invertida no próprio espelho. Ou seja, aquilo lhe é mais habitual. Então, se você quiser que uma ideia que você considere muito diferente ou contraria alguns outros princípios, que seja aceita, você tem que ir inserindo aos poucos, né? Em vez de você dar aquela ideia toda 100% já aplicada, feita, jogar aquela sua opinião, você pode ir construindo aos poucos para tornar aquele processo familiar, então você está falando de vez. Para isso tudo não causar estranhamento. Ou uma coisa que você pode fazer, que até a gente vai falar mais pra frente, é tornar ela parecida com algo que já é parecido. Bom, gente, o último ponto que eu vou falar aqui desse capítulo pra vocês, no que diz respeito a como apresentar ideias e tudo mais, é bem legal, chama-se de efeito Sarek. Na verdade, esse Sarek foi num passo de uma brincadeira metalinguística que o autor usou pra ilustrar o quanto que a gente é muito mais favorável a colher termos que são familiares, ideias que são familiares, porque alguns capítulos antes de ele apresentar isso, ele já via falando do nome do cientista Sarek e tudo mais. Mas enfim, gente, isso só pra falar que não existe, na verdade, esse termo, mas ficou denominado como efeito Sarek. Que o que que é? É você não passa de uma estratégia que você pode adotar, é uma estratégia bem prática, assim, que é quando você for apresentar uma nova ideia, você fala das próprias falhas e imperfeições em primeiro plano. Pra ilustrar isso, o cara fala de uma ideia que um cara chamado Rufus Griscom teve, e ele foi apresentar e teve muito sucesso fazendo isso, criticando arduamente a sua própria ideia e o projeto. Tá, e daí vem umas explicações por que que isso acontece, né? Qual que é o sucesso desse efeito Sarek? Bom, a primeira vantagem disso é, quando você fala em primeiro plano das imperfeições do seu sistema, você desarma a audiência. Vamos supor que você vai falar do seu projeto para os investidores avaliarem. Toda a audiência, todo mundo que estiver assistindo, vai se atentar nos detalhes para levantar pontos falhos do seu projeto. Então, quando você já apresenta as próprias falhas e imperfeições, você desarma a audiência, que de uma maneira ou de outra vai encontrar obrigação em criticar sua ideia. Daí beleza, desarmamento. Segundo ponto, quando você analisa criticamente a própria ideia, vai parecer que você entende muito mais do que o assunto. É basicamente isso que eu anotei aqui. E o terceiro ponto, você vai parecer uma pessoa ser muito mais digna de confiança e saber do que está falando. Afinal, acho que nada mais honesto do que você levantar e reconhecer os próprios pontos negativos da sua ideia. E por fim, quarto, vai ficar muito mais difícil das pessoas encontrarem mais pontos negativos além do que você já apresentou em primeiro plano. Parece até meio bobo uma estratégia tão simples e você ter esses efeitos. Aqui o livro inclusive fala pra você tomar cuidado para o tiro não sair pela culatra, né? Se sua ideia for muito ruim, ficar falando de todas as ideias ruins da maneira que você falar, você realmente o tiro pode sair pela culatra. Mas a questão é que quando você já fala os pontos negativos, as pessoas vão ter um esforço muito maior para encontrar os outros e daí vão até provavelmente imaginar que não tenham tantas falhas assim. Bom, gente, são basicamente esse, o efeito Sarek, que é essa questão de você tratar com ideias que são muito estranhas, você inserir uma injeção de familiaridade nelas, e também a questão de você procurar sempre ter um status ou mostrar o seu esforço, ou mostrar por que que você tem aquele poder quando você for apresentar uma ideia. Você está inserido no sistema. Eu acho que as principais ideias, os principais insights no que diz respeito à apresentação de ideias desse capítulo 3 podem ser resumidos dessa maneira. Bom, gente, se você não sabe, mas o Adam Grant, o próprio autor desse livro, ele já deu um TED também, e é muito bom, por sinal, recomendo forte que você assista. E uma das principais coisas que ele fala é no que diz respeito a esse capítulo que a gente vai resumir agora, que é o quarto capítulo, que é bem interessante e chama-se O Apressado Come Cru. Uma frase que ilustra bem o que ele fala nesse capítulo. O pássaro que amanhece se alimenta melhor, mas a minhoca que acorda mais cedo é comida também. Aqui ele vai falar que, por incrível que pareça, às vezes você não ser o primeiro pode ser o melhor. Eu quero deixar bem claro que em vários momentos do capítulo ele diz que você ser o primeiro tem as suas vantagens, mas você cruzar a linha da chegada de primeiro simplesmente por cruzar não tem benefício nenhum e não tem benefício algum, e pelo contrário, você tem sempre alguma coisa a perder. Então aqui ele vai falar das vantagens de você ter pioneirismo e quais são as vantagens de você não ser o primeiro, o que ele chama de procrastinação estratégica. Bom, dentre as vantagens que a gente pode falar é que quando você procrastina, você tem uma ideia e acaba procrastinando para terminar ela, você mantém ativo o processo criativo do seu cérebro por um tempo muito maior. E como exemplo disso, a gente pode falar, por exemplo, do Leonardo da Vinci, que levou 16 anos desde quando ele começou a pintar a Mona Lisa e ele foi aperfeiçoando cada vez mais a sua ideia. E tem uma outra frase aqui que a gente pode trazer também, que é: a originalidade não pode ser apressada. Gênios às vezes realizam mais quando trabalham menos, porque estão pensando em invenções e formando na mente a ideia perfeita. É o que o autor ele chama de incubação de ideias. É você ter a ideia e você não finalizar ela, porque você sabe que ao mesmo tempo você vai fazendo uma leitura do mundo e refinando essa ideia até que ela chegue perfeita. É legal falar que eu tô falando... É legal notar que eu tô falando aqui de você terminar a sua ideia. Você não pode demorar para começar a executar, mas você não... O que a gente está defendendo aqui é que você não precisa ter a pressa para finalizar a sua ideia. É bom deixar bem claro isso, que é o que o autor chama de procrastinação estratégica. Bom, e para fortalecer essa ideia que ele está falando de procrastinação estratégica e tudo mais, vou falar de uma curiosidade que eu gostei muito, que é... Ele fala que no Egito Antigo haviam dois verbos diferentes para a ideia de procrastinação. Um falava-se de preguiça, distração, enquanto o outro significava algo do tipo esperar o momento certo. E falando nesse sentido, esperar o momento certo, ele traz esses exemplos como do Leonardo da Vinci, que demorou para concluir suas obras e tudo mais, e algumas outras pessoas. E ele parte também para a parte empresarial. Foi realizado um estudo de empresas que foram as primeiras pioneiras no campo delas, e quanto que foi o sucesso dessas empresas pioneiras e quanto que foi o fracasso. E compara isso com as empresas que não foram pioneiras, mas seguiram o mesmo rumo. Por exemplo, o Facebook não foi o pioneiro na rede social, trazendo uma rede social parecida com o que a gente tem hoje. Havia outras exemplos dele. A gente pode citar aí de cara o Orkut, MySpace, o Friendster, que é uma outra rede lá. Muito menos o Google também. O Google teve outras empresas que tentaram fazer algo do tipo como um mecanismo de busca. Você pode citar aí o Alta Vista, o Yahoo, e tem outros cases de empresas, uma porcentagem bem assustadora, mostrando o quanto que as empresas que foram pioneiras no seu campo faliram, fracassaram, enquanto outras que vieram em seguida delas melhoraram, aliás, prosperaram. E isso deve-se principalmente pelo fato de você realmente estar coletando as variáveis mais recentes do mercado, tá entendendo quais são os problemas que elas estão enfrentando e você se preparar para tudo aquilo. Para quando você puder lançar sua empresa, lançar sua startup, você realmente já ter lido todas as variáveis e tá pronto e está no momento certo para qualquer condição externa. Bom, gente, acho que desse capítulo é mais isso mesmo. Eu falei das principais ideias, inclusive do que ele fala no TED. E se atentar novamente também que se você tiver a oportunidade de ser o primeiro e você acha que está maduro o suficiente, você cruzar a linha de chegada não vai ser algo ruim para você. Mas, e acima de tudo, não demore para fazer as coisas acontecerem. Mas pode ser muito bom, até mesmo por uma questão assim... que ele até fala de entrada de mercado e tudo mais, você aguardar o momento certo. A questão é, a maior lição é você ter uma ideia original. É um equívoco que você apresse ela só para cruzar a linha de chegada, somente por esse mérito. E eu acho que é isso. Bom, gente, daí a gente parte então para o quinto capítulo, que é um capítulo que foge um pouco mais da questão de ideias no sentido pessoal e parte mais para a sociedade, entre analisando alianças, movimentos e comportamentos. E para começar falando disso, ele fala de uma coisa que ele chama de hostilidade horizontal. E o que, que é isso? Que é, pro autor, quanto mais alguém se identifica com um grupo extremista, mais essa pessoa vai buscar se diferenciar dos moderados que ameaçam seus valores. Ou seja, certa vez um pesquisador, chamado White, ele viu que... Ele achou muito estranho quando uma surda deficiente auditiva foi coroada Miss América, que a sociedade, os ativistas surdos, em vez de saudá-la como uma desbravadora, houve muito protesto por causa deles. Certa vez, em um estudo feito também entre veganos e vegetarianos, viram que os veganos tinham uma tendência muito maior a julgar os vegetarianos simplesmente porque, para eles, eles não fazem uma diferença suficiente. Ou seja, essa hostilidade horizontal que está em todas as esferas da sociedade é basicamente esse senso de você estar julgando em uma posição mais radical, estar julgando aquelas pessoas que elas compartilham do mesmo fim, do mesmo propósito que você, mas pra você não o suficiente. E é esse atrito que ele chama de hostilidade horizontal. Bom, daí saindo um pouco dessa questão de movimentos, indo para um relacionamento pessoal, o autor ele fala sobre as relações ambivalentes. O que, que são essas relações? São basicamente os nossos amigos da onça. São aquelas pessoas que ora estão a favor de nós, ora nos desejam mal e tudo mais. Pessoas que sempre concordaram com você, mas aquelas caras aí, amigos que você suspeita das ações. Ele fala que essas são os tipos de relações, né? As relações ambivalentes são as piores relações que você pode ter. Porque afinal, até mesmo pior do que os próprios inimigos. Porque afinal, quando a pessoa não gosta de você, você já espera as suas ações. Agora, quando você tem relações bivalentes, elas causam um esforço muito maior emocionalmente e um desgaste psicológico que te leva ao estresse. E daí o autor traz uma reflexão também para você analisar e tentar evitar esses tipos de relações. Ele traz até um case pessoal para ilustrar bem quanto que isso pode afetar. E ele também aproveita esse gancho para falar o quanto que relações da qual, com pessoas que eram seus inimigos, ou seja, não compartilhavam as suas ideias e acabam compartilhando, se tornam amigos, aliados, o quanto que essa relação não é forte. Inclusive para ele diz que eles são os melhores aliados, são aqueles que algum dia foram os nossos inimigos. Bom, daí dentre outros insights, ele traz aqui novamente a questão da familiaridade, né? Que sempre uma ideia pode ser muito original, inovadora e tudo mais, mas ela só vai ter aceitação quando você apoia em algo que já seja familiar. Ou seja, ele até usa um termo aqui para você usar, tomar como ponto de partida uma inovação, mas seguir de uma infusão de familiaridade, né? Envelopar com algo que já é utilizado, com algo familiar. E para dar mais um exemplo aqui, ele fala de Rei Leão, que não foi aceito primeiramente pelos roteiristas, até que uma roteirista ela viu uma certa similaridade com a peça de Hamlet, de Shakespeare. E isso foi o suficiente para levar o filme adiante. Simplesmente porque aquilo era algo muito estranho, primeiramente, quando foi escrito, e depois essa injeção de familiaridade levou à aceitação da ideia. Bom, gente, então tendo finalizado aí o quinto capítulo, eu acho que a gente pode novamente retomar algumas ações de impacto que ele sugere na parte de expressão e defesa de ideias originais. Ele traz aqui 5 pontos que a gente foi falando aí ao longo dos capítulos. O primeiro deles é algo que a gente já disse, que é equilibrar o portfólio de risco, né? Para você expressar e defender uma ideia, você tem que ser cauteloso. Se você está submetendo-se a mais riscos numa esfera da vida, você tem que ser mais cauteloso em outra dimensão. Algo que a gente disse bastante naquele lance de empreendedor já, no primeiro capítulo. O segundo ponto é o famoso efeito Sarek. Enfatize, sempre que você for apresentar uma ideia, enfatize motivos para rejeitar a sua ideia. Primeiramente, porque você desarma a audiência. Segundo, você parece mais inteligente, porque está analisando sua ideia a fundo. Terceiro, que você parece digno de confiança, porque as pessoas vão ver muita sinceridade em sua avaliação. E quarto, porque você já vai ter levantado todos os pontos negativos e vai deixar sua ideia muito mais favorável a ser aceita. Bom, o terceiro ponto é você tornar as ideias mais familiares, algo que eu acabei de dizer, que deixa as pessoas mais confortáveis quando você tem uma ideia que ela é mais convencional. Um outro ponto aqui é: fale com um público diferente. Eu não cheguei a comentar isso no em nenhum capítulo, mas quando você for apresentar uma ideia, tente falar sempre com pessoas diferentes, que tenham realidades diferentes e tudo mais. E o último ponto, que é a décima ação de impacto aqui já, é você ser um radical moderado. Se você quiser que a sua ideia seja aceita, se ela for muito pioneira, é importante que você coloque um objetivo mais convencional, um objetivo que as pessoas já tenham em mente, para que não cause tanto estranhamento e sim mais aceitação. Bom, gente, daí a gente chega então no sexto capítulo, um capítulo chamado Rebeldes com Causa. Ele tem esse nome porque ele fala de uma diferenciação possível entre os irmãos primogênitos e os caçulas, alegando que os caçulas tem uma tendência maior à originalidade. E o outro ponto também é que ele vai falar de diversos comportamentos e hábitos que podem ser deflagrados de uma boa educação infantil. Bom, primeiramente então, ele traz esse ponto falando que os irmãos caçulas, eles têm uma tendência maior a quebrar as regras, né, serem rebeldes, enquanto que os irmãos mais velhos buscam seguir os caminhos dos pais e se manter o status quo. Isso acontece porque quando um irmão mais novo chega, os primogênitos, eles correm o risco de serem destronados e frequentemente reagem a isso imitando os pais. Ou seja, eles impõem regras e exercem autoridade sobre os mais novos. E isso favorece com que os mais novos, os caçulas, criem condições para a criança mais nova se rebele. E é bem legal isso, que ele vai falar de uma série de comportamentos, inclusive no fato dos primogênitos terem maior aversão a riscos e defender o status quo. Por exemplo, foi feito um estudo e viram que os melhores roubadores de base no beisebol, algo que no beisebol é um ponto que você consegue, que envolve um certo risco, eram todos eles eram caçulas, ou eram já tinham vários irmãos antes. E é isso, o autor ele enfatiza bem esse ponto e ele fala vários outros comportamentos que eu não vou falar aqui todos, mas é bem legal. Bom, gente, ele traz tudo isso que eu falei simplesmente pra tá mostrando pra gente quanto que algumas posturas que os pais podem adotar aos filhos acabam favorecendo uma postura mais original dos seus filhos. E daí aqui ele traz mais um pouco pro âmbito educacional e ele fala sobre a questão de você elogiar uma ação quando o seu filho faz algo bom. Eu me sinto até totalmente fora da zona de conforto falando de educação de filho, mas uma coisa que ele fala aqui que é muito bacana, que é quando o seu filho fizer algo bom, eu tô falando mais de criança, né? Busque educar, busque elogiar não a atitude, e sim o caráter da pessoa. Quando uma pessoa, por exemplo, foi feito alguns estudos e viram que quando as crianças elas recebem um elogio do seu caráter e não da ação, elas tendem a incorporar e tornar aquilo parte de sua identidade. E elas se tornam muito mais sujeitas a repetir essa ação porque elas de fato internalizaram aquele elogio. É como se, por exemplo, ao ver uma criança doar algum doce para uma pessoa, em vez de você falar, nossa, isso foi muito legal, foi muito bom, deixou outra pessoa feliz, você pode falar, caramba, que legal, eu não sabia que você era generoso, não sabia que você é uma pessoa que gosta de ajudar os outros. Isso eu já falei também em outros livros, acho que é no Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, mas é o fato de quando você elogia a pessoa em si, falando que ela é como se você desse uma oportunidade de ela internalizar aquilo e repetisse mais essas boas ações. Tem um outro insight bem legal aqui que é falado também, é quando você vai explicar alguma coisa pro seu filho. Tente dizer sempre assim, não apenas o que ele não pode fazer, e sim o porquê que ele não pode fazer. É o famoso porquê das coisas. Ele até remete com um trecho falando um pouco do Golden Circle, da importância de você estar falando o porquê. E uma outra estratégia que achei legal, pegando assim bem na questão do nosso comportamento, é quando você for falar alguma coisa pra alguém, se possível, tente não jogar algo assim que pode ser ruim, tente jogar não só a responsabilidade pra pessoa, mas sim falando, em vez de falar que isso vai afetar diretamente a pessoa, fale que isso vai afetar uma outra pessoa, porque daí não vai ser mais uma questão de custo-benefício. Se eu falo algo, se você não fizer, você vai sofrer tal coisa, é meio que um custo, uma relação de custo-benefício. Eu tenho que fazer isso ou tomo aquilo. Agora, quando você joga isso para uma outra pessoa, você se torna responsável pela outra pessoa. aí já é uma questão de você ponderar valores. E para trazer esse exemplo, a gente pode falar de um hospital médico, que os médicos não tinham muitos hábitos de lavar a mão, e antes no cartaz estava escrito algo do tipo: a higiene das mãos evita que você pegue doença. Tá, mas se o cara não lava a mão, quem pega a doença é o próprio médico. Daí eles mudaram pra: a higiene das mãos evita que seus pacientes peguem doença. Ou seja, aí não se torna mais uma questão de você ser preguiçoso ou optar por pegar doença por não lavar a mão, mas sim você ser o vetor da doença e tá transmitindo pras outras pessoas. Então é mais uma questão moral, e eu achei isso bem legal também, e o autor propõe que a gente tente sempre usar essa ideia quando a gente tiver essa oportunidade, tanto para educação dos filhos, né, que é o tema aqui principal, quanto para qualquer outra persuasão de ideia. Bom, pessoal, e assim a gente chega então no sétimo capítulo, chamado Repensando o Pensamento de Grupo, no qual o autor vai falar um pouco sobre a questão de originalidade no ambiente empresarial. E aqui ele já chega defendendo uma primeira ideia dele, na qual existe uma tendência muito perigosa que algumas empresas tradicionais acabam fazendo, que é uma tendência de você buscar o consenso em vez de estimular o dissenso. Isso acontece em muitas empresas na qual tem um comprometimento muito forte, tem alguns valores muito enraizados, e isso acaba gerando uma dificuldade muito grande de estar integrando uma força de trabalho mais diversificada. E assim você acaba fomentando muito o consenso. E ao longo do tempo, através de pesquisas, observou-se que organizações como essa acabam se tornando mais homogêneas. E com isso acaba retendo pessoas mais semelhantes e excluindo então, consequentemente, a diversidade de pensamentos e valores. E isso torna-se muito perigoso, e daqui ele traz então um caso famoso, que é o caso da Polaroid, que a Polaroid acabou falindo por causa disso. Ele fala que o seu fundador, Land, né, o sobrenome Land, ele foi no momento que a Polaroid estava arrasando, teve um crescimento econômico muito grande, uma supervalorização no mercado. Isso foi lá mais ou menos na década de 60. Esse fundador da Polaroid foi procurado pelo fundador da Sony, o Akio Morita, que ele disse que o processamento químico dos filmes não era a onda da vez e que a maior tendência era ter fotos digitais. E esse fundador da Polaroid, talvez provavelmente cego por esse crescimento da sua empresa, ele se cegou totalmente a esse conselho do Akio Morita. E daí, ao invés de ele procurar em sua empresa pessoas que apoiavam a ideia contrária, não, ele se cercou de pessoas que compartilhavam da mesma ideia, que achavam que estavam no caminho certo, e começou a buscar cada vez mais aconselhamento de todos os amigos e colegas que compartilhavam do seu ponto de vista. A questão é que a foto digital se tornou um estouro e a Polaroid faliu. E daí um estudo posterior, feito por alguns pesquisadores, ele revelou exatamente essa é uma situação que é muito comum hoje em dia. Quanto pior o desempenho de uma companhia, mais os seus CEOs buscam os aconselhamentos de amigos e colegas que compartilham do seu mesmo ponto de vista, ao invés de procurar o dissenso, né? Você se cerca para se sentir mais confiante. Esse é o primeiro ponto desse capítulo. Bom, gente, e para enfatizar mais ainda das vantagens de se promover o dissenso, o autor ele fala das opiniões divergentes, o quanto que elas não são úteis, mesmo quando elas estão erradas. E para isso, tem um experimento que eu achei bem legal, na qual haviam 3 candidatos para um emprego, e um deles claramente era o melhor, e os outros 2 eram intermediários. E daí, quando começava o experimento, as pessoas já começavam no processo seletivo apontando para um dos candidatos que não era o John. E daí, de uma maneira combinada, uma outra pessoa, ela, em vez de apontar para o John, que era claramente o melhor, ela apontava para um terceiro candidato. E daí observou-se que nesses casos em que a pessoa primeiramente apontava para um que não era o candidato e a segunda apontava para o outro, essa divergência fazia com que as pessoas parassem para analisar melhor os critérios e as qualificações de todos os candidatos. E isso levava a eles a considerar que de fato o John era o melhor. Ou seja, uma opinião divergente fez as pessoas analisarem melhor e tomar a decisão correta. E pro autor foi exatamente isso que faltou para a questão da Polaroid. O que o Land não teve foi uma opinião divergente. E assim a filmadora instantânea acabou sendo um total fiasco. Bom, gente, depois de tanto falar dessa tendenciosidade natural que nós temos em estar procurando consenso, o autor traz um exemplo de uma empresa que ela é muito forte no sentido contrário disso. É a Bridgewater, que foi fundada pelo Ray Dalio, que é uma empresa muito famosa por forçar o dissenso e o feedback direto. Para você ter noção, no recrutamento, analisa-se o quanto que a pessoa ela não se encaixa no fit cultural da empresa. É claro que com certeza tem algumas restrições a isso, mas de um modo geral, quanto mais diversificada é a cultura da pessoa com relação à empresa, mais essa pessoa ela vai ter a acrescentar para a cultura e menos ela vai favorecer para que a empresa se torne homogênea ao longo do tempo. E tem até um exemplo aqui que, nessa questão de você ter o feedback direto, que o Ray Dalio fala que ele não quer que os funcionários tragam soluções, ele quer que os funcionários tragam problemas, né? Contrariando uma frase que é muito dita de trazer solução, porque ele fala que quando você tem uma cultura que é excessivamente focada em solução, você acaba criando uma cultura justificatória e repleta de soluções vazias, soluções por si só. E para você ter uma ideia de a que nível é o feedback direto nessa empresa, certa vez o próprio fundador da empresa recebeu um e-mail de feedback de um funcionário, com certeza com um grau hierárquico bem mais baixo que ele, criticando a postura do fundador numa determinada reunião. O fundador, ao invés de ele reprimir o funcionário, ele acabou copiando esse e-mail e mandando para toda a empresa e parabenizando o cara por ter feito isso. E segundo ele também, as decisões a serem tomadas devem ser sempre tomadas com base numa meritocracia de ideias e não numa hierarquia de status. Por isso ele sempre adota uma postura parecida com essa. E daí assim a gente pode encerrar esse capítulo falando de uma série de medidas que o autor nos fala, se baseando na Bridgewater, de medidas que podem favorecer a ideia e esse dissenso. Umas práticas, por exemplo, é a inserção de advogados do diabo, que são pessoas com a função de causar dissenso e são aquelas pessoas que vão estar verificando se as informações todas são verdadeiras, para não permitir que a conformidade sempre aconteça. Uma segunda prática, bem legal que ele cita aqui, é pedir ideias para quando, assim que as pessoas entram na empresa. Porque assim que o cara entra, apesar de ele ser novo na empresa e você pedir ideias para eles, ele já vai vir com uma visão externa e ele vai entender que naquele lugar toda ideia é bem-vinda. Já indiferente de você estar gerando consenso ou não, você vai se sentir favorável a estar aberto a estar falando as suas ideias. Uma outra ideia que fala-se também aqui é você reduzir a quantidade de princípios que você princípios e valores que a empresa tem, se tornar algo mais enxuto. Do ponto de vista cultural, é muito mais fácil para os funcionários estarem assimilando exatamente quais são os valores da empresa. Outras questões aqui que ele fala é você fazer, de repente, alguns eventos, como uma reunião totalmente aberta a feedbacks, ou o dia de feedback na qual você pode estar criticando abertamente o seu líder e tudo mais. Alguns eventos que favoreçam e não deixem as pessoas numa posição de constrangimento para fazer isso. Alguns eventos como esse. Bom, galera, e por fim a gente chega então no oitavo e último capítulo, chamado Balançar o Barco e Mantê-lo Estável, na qual o autor vai falar um pouco sobre emoções. E eu acho que a ideia principal desse capítulo é nos contar alguns gatilhos e segredos que nos mostram o quanto que simplesmente o jeito de pensar pode interferir drasticamente no seu comportamento com relação a alguma emoção. E a emoção que ele mais fala aqui é sobre o controle do medo. Ele tem até uma comparação que ele fala que às vezes quando você tenta bloquear o seu medo é como se você tivesse um carro em alta velocidade e pisasse com tudo no freio, sendo que na verdade o que você precisa é aproveitar a sua velocidade para pisar no acelerador e enfrentar o medo de vez, e é isso que pode acabar te motivando de vez. Então tem algumas, tem um experimento aqui que fala que crianças que estavam com muito medo de discursarem, as professoras pediram para aleatoriamente um grupo escrever que elas estavam ansiosas ou que elas estavam calmas. Ou seja, de uma, todas elas estavam com medo. Por mais que você escreva que você está calmo, você ainda vai manter o medo. Agora, Por outro lado, se você escreve que está ansioso, é uma maneira de você tentar converter aquele medo em uma ansiedade para fazer o discurso logo. E daí perceberam que os resultados das crianças que escreveram que estavam ansiosas tiveram discursos melhores, discursos mais longos, com muito mais entusiasmo e tudo mais. Ou seja, simplesmente o seu jeito de pensar em se autoavaliar, o seu estado emocional, teve esse resultado. Uma outra ideia também é com relação ao pessimismo, né? Fala-se muito de que o pessimismo é ruim e tudo mais, mas quando você está com medo, o pessimismo é uma maneira de você se colocar na pior situação e é principalmente pode ser um dos maiores alívios de ansiedade. E quando você vai passar pela situação, você já vai ter pensado em diversas coisas e vai ter reduzido a sua ansiedade a ponto de não afetar o seu rendimento na determinada ação. Então aí, de cara, a gente já tem duas meio que conversões, duas maneiras inteligentes de você lidar com o medo. Bom, gente, daí o autor segue com mais alguns experimentos sociais, um deles para falar basicamente que quando a gente tem uma pessoa que nos apoia, o fato de a gente ter uma pessoa que concorda com a gente em determinada opinião em algum grupo ou discussão, isso nos ajuda, encoraja muito. E tem um outro ponto que ele fala bastante aqui e gosta de desenvolver, que é a questão de riscos, da maneira que a gente vê os riscos. Que, por exemplo, quando a gente tem que correr um risco de uma ideia mais atraente e a gente depara com uma perda garantida caso não arrisque, a gente está muito mais torna-se muito mais suscetível a correr esse risco, que é o que acontece, por exemplo, com muitos empreendedores, né? Que ele até faz essa comparação. Quando você tem medo de arriscar inovando alguma coisa, se diferenciando, é um risco que você tem que correr, mas acontece que o arriscado, no caso, é você não inovar. Então, quando você tem um risco de uma perda, você tem que correr um risco de uma perda, mas você tem uma perda garantida que é maior, você se torna muito mais favorável a correr um risco. E uma outra questão aqui, não sei se ficou muito complicado de entender só pelo áudio, mas é bem legal essa parte, gente. Um outro ponto que ele ainda fala disso, é que quando você vai apresentar uma proposta para uma pessoa que envolve riscos, e existe uma certa vantagem, por menor que seja, que ela é garantida, só na maneira de falar dessa vantagem, o seu cérebro já vai detectar isso e você vai se agarrar a ela, vai considerar ela como primordial e vai proteger qualquer outra decisão que possa vir, embora a decisão seja a mesma coisa. Às vezes só no jeito de você falar, se você apresenta vantagem por primeiro garantida, a pessoa já vai ter uma tendência maior a aceitar. Mas é mais isso mesmo que ele fala, algumas questões assim emocionais e quanto que a gente pondera com alguns outros fatores quando vai tomar uma decisão que envolve um risco. E é isso. Bom, galera, do conteúdo desse capítulo é mais isso mesmo. São muitos outros insights que ele fornece. É que realmente não dá pra gente ficar falando todos eles aqui. Eu peguei o que eu acho que tem mais relacionado, está mais relacionado à ideia principal de cada capítulo e são os que eu achei mais interessante. Mas como você deve ter visto ao longo do podcast, o livro ele é repleto de pesquisas e quebras de paradigmas e insights e ideias que você nunca parou para observar. É muito legal mesmo, eu recomendo muito forte que você leia esse livro. E para encerrar então, eu vou falar aqui um pouco mais das ações de impacto, né, que é o anexo final do livro, depois do oitavo capítulo, que ele traz. Eu tô lendo aqui, eu praticamente falei a maioria de todas elas, eu não vou repetir, mas para você ter ideia, essas ações de impacto, elas são direcionadas através de algumas sessões. A primeira delas é com relação a você gerar e reconhecer ideias originais, que são mais ali os capítulos iniciais do livro. O segundo delas é como você expressar e defender essas ideias originais, é o que a gente falou mais no capítulo 3 e 4. Daí entra aquela questão de você, do efeito Serre, que tornar as ideias familiares, não ser um radical, né? Um monte de coisas. E daí a terceira parte. Bom, pessoal, acho que desse capítulo não tenho mais nada a falar. Tem outros diversos insights que o autor fala aqui. Você deve ter percebido que o livro ele é repleto de ideias. Ele, em questão de conteúdo, é muito legal. É um monte de matéria que você lê e quer compartilhar com as pessoas essas curiosidades, quebras de paradigmas, pesquisas que validam pontos e insights muito específicos, comportamentais e tudo mais. Eu recomendo forte que você leia. E para encerrar, eu só vou falar um pouco mais das ações de impacto. que foi uma coisa que eu não falei muito, porque ela traz um anexo e ela traz algumas coisas que são um pouco isoladas de tudo que o autor desenvolve nos demais capítulos. Bom, gente, sem falar coisas que eu já falei, essas ações de impacto, elas se dividem basicamente em duas. Uma são ações individuais e a outra parte são ações que você pode ter como líder. Das ações individuais, a gente divide em três partes. A primeira é com relação a gerar e reconhecer ideias originais. Foi o que a gente falou bastante nos dois primeiros capítulos, principalmente o primeiro, né? A segunda parte aqui é como você expressa e defende as ideias originais. Então entra aqui as coisas que a gente falou mais no terceiro capítulo, do efeito Sarek, de você tornar as ideias familiares, você ser um radical moderado, embutir o seu objetivo em algo mais convencional. E daí, por fim, o que eu não falei aqui, que é a terceira parte, diz respeito mais a essa questão final, que é o controle das emoções, né? É a terceira parte da primeira, que são as ações individuais. Então, gerar ideias originais, expressar as ideias originais, e deu terceiro um pouco mais a parte, que é o controle das emoções. Basicamente, o que ele fala é o seguinte, que eu não falei ainda dessa parte de controle das emoções. Motive-se de formas diferentes se estiver comprometido ou inseguro. Basicamente, é o seu jeito de pensar. Quando você está determinado a agir, concentre-se enquanto falta. E quando você está pensando em fraquejar, pense em todo o progresso que já fez. É basicamente isso. O segundo ponto que ele fala aqui é não tente se acalmar. É aquilo que a gente já mencionou, de você transformar a ansiedade em algo mais forte, transformar o medo em algo que seja benéfico para você, simplesmente pelo jeito de pensar. Ele traz algumas outras coisas que eu não vou falar tudo, mas compreenda que não está só, que você mesmo com um único aliado aumenta substancialmente sua vontade de agir. E é mais ou menos isso, gente. Bom, da segunda parte ainda dessas ações de impacto, a gente fala então sobre ações de liderança. As partes que ele define é como você deflagrar ideias originais e como você construir cultura de originalidade. E daí, por fim, um guia de ações de pais e professores, né? Principalmente com aqueles insights que a gente falou da criação de filhos e tudo mais. E daí tem coisas como, por exemplo, enfatizar mais os valores do que as regras, associar o bom comportamento ao bom caráter e tudo mais. Com relação às outras ações de liderança, eu não vou falar muito, porque eu acho que são mais específicas no âmbito organizacional. Fala-se de algumas práticas organizacionais, empresariais, bem específicas mesmo. E eu acho que daí foge um pouco de tudo o resto do livro. Bom, galera, o livro é esse. Qualquer feedback ou ideia, crítica que você tiver, se você está ouvindo esse podcast, fique à vontade. Mas é isso. É um livro que eu recomendo bastante para você que quer fomentar isso, a criação de ideias e qualquer discussão. Ele traz uma visão de mundo bem legal, quebrando esses paradigmas e tudo mais. Então é isso aí, galera. Falou, até mais, até a próxima, um abraço.